Muito bem, 8h54, estamos de volta com o nosso Bom Dia Nova Palma nesta manhã de quinta-feira. Como anunciamos, nós vamos abordar agora a gestora do Cadastro Único, Jocelaine Peixoto, a Mana, que está aqui em nossos estúdios, para nos falar sobre vários assuntos envolvendo a sua pasta, né? A área aí do Cadastro Único, Bolsa Família ou Auxílio Brasil, que agora mudou o nome. Então nós vamos com calma e abordar aspectos que vai interessar bastante, que é o público do Cadastro Único aqui de Nova Palma, principalmente depois da aprovação ontem da PEC dos benefícios, que aumenta o valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600. Mana, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Rogério, bom dia, né, a comunidade de Nova Palma, tudo bem? Estou um pouco fanha, né, devido à questão do gripe que passei. Mas, adentrando no assunto do Cadastro Único, mais uma vez, né, agradecer a oportunidade para poder estar aqui, né, esclarecendo dúvidas também, né, dos nossos usuários, das pessoas no geral, né, porque o Cadastro Único, ele envolve uma série de requisitos para que a gente possa realizar o Cadastro Único, né.
Uhum. Não dá para confundir Auxílio Brasil com auxílio emergencial, apesar dos dois serem auxílios. O emergencial já foi, né?
Isso mesmo. A maior dúvida, né, da população hoje é a questão do Auxílio Brasil e auxílio emergencial. O Auxílio Brasil é o extinto Bolsa Família. O governo federal só trocou o nome e algumas regras também. O auxílio emergencial foi o auxílio que foi disponibilizado do ano de 2020 a 2021 para a população,
durante,
né?
Durante a pandemia.
Durante a pandemia, isso mesmo. Não tem como a gente confundir o Auxílio Brasil com o auxílio emergencial, sabendo-se que é uma grande dúvida da população, esclarecendo que Auxílio Brasil, extinto Bolsa Família. Auxílio emergencial foi o auxílio que foi disponibilizado pelo governo federal durante a pandemia, nos anos de 2020 e 2021.
Em que agora não tem mais, então, foi extinto, né? Por enquanto, claro.
Por enquanto, a gente não tem nenhuma normativa, né, que nos diga que voltará, né, o auxílio emergencial.
Muito bem. Bom, o Auxílio Brasil, ele teve um aumento, né? Há poucos meses atrás, pessoas recebiam 100 e poucos, 200 e poucos. Recentemente passou, quase todos a receber, ou todos, né? R$ 400, é isso?
Isso. Esse Auxílio Brasil, que o governo federal colocou os R$ 400 no contexto geral da população, sabendo-se que dentro desta população do Cadastro Único tem pessoas que recebem mais de R$ 400. Ah, mas a fulana lá recebe tanto, por que que eu não recebo? Regras, o Cadastro Único tem regras, Auxílio Brasil tem regras, o governo federal, quando cruza os dados que o usuário me informa no setor do Cadastro Único, ele cruza esses dados e dentro deste cruzamento de dados, ele estabelece quanto cada família vai receber além dos R$ 400.
Uhum. E agora então foi aprovado R$ 600.
Pois é, foi aprovado R$ 600, que é uma busca incessante, né, ao setor do Cadastro Único para a realização do Cadastro Único para poder receber esse benefício.
Porém, uma dúvida, mana. As pessoas já irão receber R$ 600 no fim agora de julho?
Não. R$ 600 vai entrar em vigor na folha de pagamento do mês de agosto.
Uhum. E só vale até o fim do ano, né? Até dezembro.
A princípio, sim.
Depois depende de quem se eleger presidente da República, se vai continuar com este valor, se vai reduzir, se vai aumentar. Por isso que o governo, então, e os deputados aprovaram esta PEC, que vai só até dezembro. E depois, no ano que vem, é novo governo e a gente verá como vai ficar as coisas. Bom, quando houve esse anúncio de aumento, aumentaram os novos pedidos de Cadastro Único?
Sim, a solicitação de novo Cadastro Único tá sendo assim bastante, tá tendo uma procura bem alta, né, bem expressiva aqui no município. Porém, como o Cadastro Único, ele tem as suas regras para ser, né, para ser validada. Outro detalhe bem importante, eu estou com dois usuários hoje que fizeram o Cadastro Único pelo aplicativo. Ou seja, está lá no meu sistema que eu tenho duas pessoas que solicitaram um cadastro único. Porém, tem um detalhe que a população não sabe, que para esse cadastro único ter validade, essas pessoas terão que ir até o setor do cadastro único comigo para que eu dê o seguimento do cadastro e a validade dele. É um período de 120 dias a contar da data em que ela foi solicitada dentro do aplicativo. Como, por exemplo, tem usuários que solicitaram em abril. A partir de abril, né, maio, junho, julho, até o mês de agosto, na data em que ele solicitou, ele tem que procurar o setor do cadastro único para regularizar o cadastro, ou seja, para dar validade. Por que disso? Aí a gente se pergunta quanto gestor isso o governo federal implantou para dificultar, eu acredito, porque se fosse para facilitar, as pessoas se dirigem direto ao setor do cadastro único. Ou seja, quer queira, querendo ou não, essas pessoas terão que ir até o setor do cadastro único para que o coordenador, gestor dos programas sociais do município, que está lá com cadastro no Ministério da Cidadania, com cadastro na Caixa Econômica Federal, em Nova Palma, hoje sou eu. Então, terá que ir até o setor do cadastro para mim poder validar o cadastro único deste usuário.
Uhum. As regras não mudaram, né? É, para se ter um cadastro único e ter direito ao Auxílio Brasil.
A legislação do cadastro único sofreu algumas alterações, sim, dentro da portaria 177, que é a que nos rege, né? Que é o nosso livro, ou seja, é o nosso anjo da guarda quanto gestor, né? A questão familiar, né, é muito complicado porque exige... eu não tenho como fazer um cadastro único, Rogério, de uma família, né, de uma família, de uma composição familiar de quatro pessoas, fazer só dela ou do filho, entendeu? Tem ela, tem o companheiro, tem o filho e digamos assim que tem a nora. Essa é uma composição familiar composta por quatro pessoas. Eu não tenho como fazer um cadastro único, né, de uma única composição familiar para duas pessoas. Ou seja, a menos que essa família, né, ela tenha tudo separado. Não divide gastos e ganhos. Aí é outra questão. Tá? Que é uma questão bastante pertinente, eu torno a ressaltar, o cruzamento de dados do governo federal é maciço, sim, cruza com o cartório eleitoral, cruza com o cartório documento civil, enfim, cruza tudo.
Não
tudo.
Passa nada.
Não passa nada. Outra questão bem pertinente, que eu falo sempre, torno a repetir, que é um grande problema, não só meu quanto município, mas enfim, país afora, né? Porque a gente tem contato direto também com o Ministério da Cidadania e uma das queixas maior que a gente tem para colocar é a questão do cônjuge, né? A maioria dos gestores utilizam o termo as viúvas de marido vivo. O que acontece? Ah, eu não tenho meu marido, mas a certidão de nascimento do teu filho, que está lá dentro do cadastro, consta o pai dessa criança.
O nome do pai.
Isso. No momento em que encostou o nome do pai, não tem pensão, tá? Uhum. Não tem nada judicial. E esse casal tem um documento de certidão, né, de casamento ou da união estável, né? Cruzam-se os dados e o governo aponta família com, né, membro pendente. O que é o membro pendente? É aquele cidadão que está lá, só que não está especificado. Uhum. Se ele é cônjuge, se ele é pai, se ele é tio, o que ele é. Mas na certidão de nascimento consta pai. Então são detalhes assim, que o governo cruza assim, ó, milimetricamente, bem pensado, para evitar então a questão, né, da corrupção.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos ver se a gente entende, então. É, mesmo que um casal esteja separado, marido não mora mais com a mãe da criança, digamos, entra também na composição familiar o pai. Aí soma renda, não? Como é que funciona?
Funciona assim. Se o casal está separado e eles têm uma certidão de casamento, enquanto não sair a certidão do divórcio, né? Tá. Ele vai constar lá como pendente. O que acontece? Acontece, é muito comum chegar, né, a responsável familiar, que a gente se retrata pela RF, vou tirar o meu marido porque a gente não mora mais junto.
Sim.
Mas nesse não mora mais junto, tem uma certidão de casamento. Tem a certidão de divórcio para mim poder dar baixa do nome dele, do cadastro? É. Não, não tenho. Enquanto não existir esse documento, eu não vou dar baixa. Por que que a Mana não vai dar baixa, Rogério? Uhum. Ela não vai dar baixa porque o governo federal vai entender má fé.
Ah, sim.
Não a minha má fé, mas a má fé do usuário. Por que do usuário? Porque o usuário vai assinar a folha resumo ali, né? Tudo que ele declarou para mim, que eu coloquei no cadastro dele, dos gastos, da renda, da escola dos filhos, que é bem importante manter sempre atualizada a escola das crianças, né? Vai aparecer como uma fé, ocorrendo uma possibilidade de devolução desse benefício. Para evitar esse tipo de coisa, né? Então, a gente também tem que ter um amparo para poder, né, Rogério, a gente conseguir manter o cadastro sempre em dia, regularizado, evitando também, né, a questão do usuário ter que prestar a devolução desses benefícios. Quando se fala de cadastro único, ele é complexo, né? Porque o cadastro único, eu sempre digo, são várias entrevistas que já concedi aqui, digo o seguinte: cadastro único, ele é a porta de entrada para os programas sociais do governo federal. Programas sociais, né?
Uhum. Muito bem, está bem esclarecido, então. Quer dizer que a certidão de divórcio tira esse problema, então, aí da composição familiar, né? Bom, e a partir de agora, então, já estão sendo confeccionados cartões para retirada do Auxílio Brasil. Eu quero saber como é que está essa questão dos cartões aí. As pessoas vão receber em casa, o banco que entrega, enfim, todos já têm, mano?
Muito bem. A questão dos cartões, Rogério, vão ser entregues, né, para a população, para os usuários
do... Um cartão específico para retirar o auxílio, né?
É. Por que do cartão? Porque o nosso município hoje, ele comporta 260 beneficiários do Auxílio Brasil. Desses 260, o governo federal enxergou que 42 famílias não têm acesso à internet. Porque quando eu informo dentro do cadastro único que essa pessoa não consta telefone e coloco uma observação, não disponibiliza internet, né? Por que que eu faço isso? Eu faço isso para o governo federal identificar essa família, né? Para que quando ela chegar até a Caixa Econômica Federal ou até a lotérica, ela tenha um respaldo, porque o benefício dela tem direito a receber. Sim. Ah, mas eu fui na Caixa Econômica Federal e não recebi. Não, tu tem que ir na Caixa Federal, levar esse documento que sai aqui do setor do Cadastro Único, e o pessoal da Caixa vai te atender, sim, e você vai receber o benefício, sim, se ele estiver disponibilizado dentro do calendário, né, que é programado pelo governo federal de janeiro a dezembro do ano.
Lá no interiorzão, as famílias que têm cadastro único são famílias carentes, né? Famílias pobres, é claro que até achei pouca, né? Só 42 não ter acesso à internet, então.
Pois.
E agora então vai vir esse cartão para todo mundo.
Esse cartão vai vir somente para 42 famílias.
Para as 42, não.
A princípio, são famílias que ele identificou, uhum, com a necessidade de ter o cartão.
E esse cartão, é vocês que vão entregar? Como é que vai funcionar?
Bem importante salientar a questão dos cartões, a questão de entrega, né? A gente não tem acesso a cartões de usuário, não tem acesso a senha de cartão de usuário. Deixar bem claro, né, que nós, gestores, não temos esse acesso. Esses cartões serão entregues pelo correio do município, respectivo endereço do cadastro único. Atenção, os cadastros únicos que estão desatualizados do ano de 2019, 2020, 2021, dirijam-se ao setor do cadastro único para realizar a atualização. O que que eu preciso para atualização? Bem importante, né? Salientar. Eu preciso do comprovante de residência, água, luz, tá? Juntamente com todos os teus gastos e a tua renda. Se é autônomo, a renda, na verdade, ela é autodeclaratória, a menos que tu tenha uma carteira de trabalho, tu tenha um trabalho formal, né? Vamos dizer assim, na informalidade ela é autodeclaratória. Na formalidade, por mais que tu não declare a carteira de trabalho, neste cruzamento de dados, ela vai ser identificada.
Claro. É, daí lá tu questiona quanto que tu gasta de luz mais ou menos por mês, de água, de gás, e aí por aí, né? Pra fazer uma soma aí pra ver se se encaixa, né, mano?
Questionar eu não questiono, né? Porque não tem, não tem o que questionar nessa situação. Eu simplesmente faço a entrevista social, que ela tem que ser obrigatória, né? Ah, mas por que que tu quer saber? Eu não quero saber quanto é que tu ganha. O governo federal quer.
Claro.
Entendeu? Então, assim, não é eu. Tu vai declarar para mim, mas quem quer saber é o governo. O governo quer saber quanto tu gasta, quanto tu ganha, porque é muito comum, às vezes, o usuário ele não ter nenhum ganho, né? Não consegue um trabalho de bico, ele está desempregado e ele tem gasto de cento e pouco de luz, 60 e pouco de água, alimentação, gás, né? Moradia, e a renda dele lá é zero. Automaticamente, quando eu encerro o cadastro deste usuário, o sistema já me aponta que os gastos não conferem com os ganhos. Aí eu questiono, tu recebe ajuda de alguém, tem alguma pensão... Né? Então, assim, questiono não por querer o mal do usuário. Claro. Eu tenho que questionar porque o sistema já está me apontando ali que alguma coisa não está fechando, né?
E aí não adianta tu dar prosseguimento porque vão negar, né? Tu faz isso aí para tentar resolver que a pessoa receba também, se tem direito, né?
Óbvio.
Eu acredito que é por aí.
Óbvio, com certeza, né? Tu não tá ali para prejudicar o usuário, muito pelo contrário, tu tá ali para ajudar da melhor maneira possível, dentro do que é possível e dentro do que rege a legislação, né?
E dessas pessoas que estão aí atrasadas na atualização de 2019 e 2020, tem muitas ou a maioria já fez?
Eu tô com 42 famílias. Tá? Algumas já procuraram o setor, já regularizaram a situação, né? Já está atualizado. O porquê que eu coloco a importância da atualização? Porque os cadastros que estão atualizados, eles são vistos pelo governo federal para todos os programas. Quando o cadastro passou 24 meses da atualização, ele já não é mais visto para entrar dentro do programa, dentro dos programas sociais. Então, a preocupação de manter o cadastro atualizado não é só minha, né? Mas sim, tem que ser mais do usuário. O usuário tem que ter um comprometimento bem maior com o seu cadastro único. Porque quisera eu poder ter cadastro único, né? Bah, quem dera eu pudesse ter o cadastro único.
Muita vantagem, claro. É, como é que funciona, mana, troca de cidade? Por exemplo, uma pessoa vai embora de Nova Palma, estava com o seu cadastro aqui, não foi lá regularizar, chega na outra cidade, outras que saem, por exemplo, vamos dar um exemplo, Faxinal vem morar em Nova Palma. Como é que funciona essa troca de endereço aí? O que que a pessoa deve fazer?
Isso aí a gente chama de transferência, né?
Uhum.
Quando eu recebo um usuário, um exemplo, de Dona Francisca, tá? Ah, eu tô morando em Nova Palma. O que que ele precisa para transferir o cadastro único dele para Nova Palma? A documentação dele de todos os membros da composição familiar, comprovante de residência, importantíssimo, porque eu não tenho como transferir o cadastro único sem a comprovação de que esta família está residindo em Nova Palma.
E o que que vocês aceitam, mano, na comprovação de residência, a pessoa, por exemplo, não tem uma água e uma luz no nome dela?
Muito bem. Ela não tem uma água, não tem uma luz, ela mora de aluguel ou está residindo
de favor,
por enquanto, né? Ela vai me trazer a conta ou da água ou da luz da residência onde ela está.
Uhum.
Ah, e isso sim. Comprova, né, a residência desta família.
E uma pessoa que faz a transferência de cidade e não comunica, ela continua recebendo o auxílio?
Continua, ela vai continuar recebendo enquanto o cadastro único dela vai estar válido, ou seja...
For para atualizar aí, vai ter que ser feito tudo isso aí, né?
É bem importante ressaltar o pessoal que vai embora do município, né? Se tem alguém me escutando pela internet, por favor, atentem muito para essa informação. pessoal que sai do município e vai morar em outro município, procurem de imediato o setor do cadastro único do devido município, levando um comprovante de residência, a documentação de todos da família neste setor do cadastro único, informando que você está morando ali, transferindo o seu cadastro, porque se o teu cadastro único permanecer em Nova Palma, tem filho dentro da composição familiar, esta criança está à escola. A questão da saúde, o acompanhamento da saúde, o acompanhamento da educação no município de Nova Palma vai aparecer em branco, ou seja, essa família automaticamente vai ser bloqueado o benefício para que ela regularize a situação. Então, por isso é muito importante a gente salientar essas questões de transferência com urgência sempre.
Chegou uma pergunta aqui, Mana, tu quer responder?
Vamos lá.
Vamos ver se a gente entende, com calma aqui. Uma pergunta para a Mana. Casal casado, marido autônomo. O casal está casado, marido é autônomo. E não consta quanto ganha. A esposa tem direito a receber este auxílio na hora de fazer e renovar o cadastro. Não coloca quanto o marido ganha. Não fala... É isso aí, não fala quem fez essa pergunta. Mas vamos ver se nós entendemos então. O casal está casado e o marido é autônomo.
Uhum.
Não consta quanto ganha. A esposa tem direito a receber este auxílio e na hora de fazer e renovar o cadastro não coloca quanto o marido ganha.
Muito bem, vamos lá. Eu já tinha respondido essa questão no início ali, né? Vamos novamente. Pessoal, a dúvida pode perguntar, a gente está aqui para responder, né? E disposto a ajudar também. Então, quando tu vieres atualizar o teu cadastro único, né? A renda, como eu expliquei, ela é autodeclaratória quando não consta, né, trabalho formal.
Autodeclaratória, que é uma palavrinha um pouco difícil, é... A pessoa, tem que confiar no que a pessoa está falando, ela que está contando quanto que é a renda, é isso, né?
Isso, a renda ela é autodeclaratória, eu vou colocar no teu cadastro exatamente o que tu me passou, conferido, tudo direitinho, e no final da entrevista, no final da atualização dentro do sistema, vai girar a folha resumo, que é um documento que você vai assinar, mediante a tudo que você declarou para o cadastro único.
Claro, tem que assinar ali, porque o que ela declarou, a assinatura ela está assumindo aquilo que ela falou, né? Porque não tem como se provar se não faz assim, né?
Não.
Está bem entendido. Muito bem, eu acho que as dúvidas sobre o Auxílio Brasil, se tu quiser falar, senão eu mudo de assunto, né?
Para concluir um pouquinho mais o Auxílio Brasil... Né, para esclarecer um pouquinho mais quem é que tem direito, quem não tem direito. Né? O direito, a gente sempre tem os nossos direitos, mas também a gente tem os nossos deveres e obrigações que andam lado a lado, ou seja, de mãos dadas. Para salientar um pouco mais o cadastro único, para ter o cadastro único, essa família, a renda total, pessoal, total, não pode ultrapassar 3 salários mínimos. Se nesta família a renda chega a 2 salários, até 3 salários, ela vai estar dentro do cadastro único. A partir daí, quais os programas sociais que ela vai participar é governo federal.
Uhum.
Tá?
Acima de 3 salários, ninguém tem direito ao cadastro único, então.
Na realidade, Rogério, não teria direito. Não tem direito, né?
Mesmo que um casal tenha 10 filhos pequenos que moram tudo na mesma casa, porque vai contar a composição, como é que é a renda per capita, né?
Mesmo assim, se numa composição familiar de 10 pessoas e tiver criança e a renda desta família
for mais de três salários,
digamos 3,5 salários, 4 salários, ele não vai girar nisso.
Não vai. MIS é o número de identificação social.
Isso.
Muito bem, então acima de 2 até 3, então, dependendo de outros quesitos também, as pessoas vão ter direito, né?
Com certeza.
Uhum. Muito bem, bom, se chegar mais alguma pergunta a respeito, né, de dúvidas do Auxílio Brasil, a gente depois te repassa, né? Os nossos telefones estão à disposição, e se alguém quiser tirar alguma dúvida, a gente pergunta aí para a Amanda que ela responde. Recentemente, Mana, tu teve numa visita em Restinga Seca, onde foi convocada lá pela secretária da Assistência Social, a explicar um pouco dos programas. Eu corto aqui, tu pode ir indo, né? Enquanto eu digo que recentemente, quer atender ali, rapidinho? Eu acho que é assim, Aline, ó, tu anota os recados aí enquanto a gente está na entrevista, né? E aí a gente volta então, né? Dúvidas aí sobre o Auxílio Brasil, aqui é tudo ao vivo. Agora a nossa entrevistada teve que se ausentar, né, para atender uma ligação. Enquanto isso eu vou enrolando. Eu quero perguntar sobre a visita que ela fez e ainda vamos falar dos cursos do Progredir. Nós já tivemos alguns... um curso, pelo menos que eu sei, concluído, outro está em andamento e parece que vem novos cursos aí do Progredir, que é um programa do Geoparque Quarta Colônia, aspirante Unesco. Todos os 9 municípios aqui da Quarta Colônia recebem esses cursos, né? Para Nova Palma nós já tivemos aí do sabão, sabonete, aromas da Quarta Colônia. Estamos com as frutas, né? Pequenas frutas. E vem outros aí que a gente quer abordar. Agora sim, então, mano. Te agradeço aí pela gentileza de voltar. Mas estávamos falando sobre a visita que tu fez recentemente à Restinga Seca. Tu foi convocada pela secretária de lá. Nos explique, mano.
Muito bem, né? Rogério, a Nayane Araújo Dotto, que é a secretária de assistência do município de Restinga Seca, se pegou numa situação bem, bem complicada, né, o município, na questão do cadastro único, né? Então, o que que acontece? Na maioria das vezes, a maioria dos nossos municípios não teve capacitação nesse atual governo, tá? Estadual. Não teve capacitação. Quem capacitou em 2018, 2019, como eu me capacitei, uhum, foram poucos, aqui da região, pouquíssimos. E o que que acontece? A gente recebe a todo momento notificações para fazer as capacitações dentro do sistema do governo federal. Poucos gestores fazem essas capacitações, porque elas são totalmente online. É difícil, mas é compreensível que a gente precisa saber o que está fazendo, de suma e extrema importância. Nayane, maravilhosa, né? Município de Restinga, está de parabéns. Secretaria de Assistência, assim, ó, super, hiper, ultra equipada. Eis aí a questão de se ter uma secretaria de assistência no município, né? Uma visibilidade diferente, tu vê assistência de outro ângulo, tu vê assistência de outra maneira. A importância da secretaria no município é extrema. Parabéns ao município de Restinga Seca, né? Uma secretaria muito bem equipada, uma secretária maravilhosa, só elogios, Nayane querida, se estiver me ouvindo, né? Sempre às ordens, município de Nova Palma, onde a gestão municipal nunca, jamais, né? Deixou de me liberar
para
isto, para auxiliar os municípios quando se faz jus e necessário, né? Até porque eu não posso também ficar de município em município.
E já ajudou Dona Chica também, né? E parece que Ivorá e outros.
Dona Francisca, Ivorá, Faxinal, Restinga.
E nesse encontro em Restinga lá, teve também as explicações aí para o interior do município, né, dos agricultores, é isso?
Isso, a questão do agricultor ter o cadastro único, né? Sim. Que é bem importante o pequeno agricultor ter o seu cadastro único.
Que bom. Parabéns também ao prefeito André, que teve a sensibilidade de liberar a servidora para ajudar aí a um colega lá, no caso o prefeito de Restinga Seca, o Paulinho Salerno. Bom, vamos falar de Progredir?
Vamos falar um pouquinho do Progredir, né, pessoal? Progredir.
Um curso já foi, né?
Um curso já foi, que é o de sabão e sabonete. A gente está tendo, no momento, o de pequenas frutas, né? E agora, no mês de agosto, o de bordado livre. Porque, atenção, pessoal, assim, ó. Muita atenção. A gente gostaria de... Vou fazer aqui, né, uma palavra da Kelly, né, que ontem conversando com ela, a secretária, a nossa secretária, daí eu perguntei, posso falar do Progredir? Pode, diz ela. Então vamos lá, vamos falar do Progredir, né? O curso de bordado livre, a partir do mês de agosto, será pela sexta-feira de manhã, no CRAS, todo o público do Cadastro Único que tiver interesse, por favor, pessoal, dirijam-se ao CRAS, tá? Dirijam-se ao CRAS para realizar a inscrição do curso de bordado, que esse curso teve em Faxinal do Soturno e foi maravilhoso. Ou seja, todos os cursos do Progredir são ótimos, são maravilhosos, e eu asseguro porque eu quis muito progredir, né, aqui no município, com os seus cursos também.
Certo. Esse das frutas vai até agosto, né?
Isso. Das frutas termina agora no mês de agosto, uhum, e já inicia, né, o debordado livre.
E as inscrições já podem ser feitas?
Sim, as inscrições já podem ser feitas. O público interessado dirigir-se ao setor lá do CRAS, vai estar o pessoal lá para fazer a inscrição.
Imprescindível cadastro único?
Imprescindível cadastro único, né? Ou seja, obrigatoriamente cadastro único, né? Enfim, assim, ó, documentos, tá? Se não sabe o número de NIS, eu estou ali, posso, né, na hora já providenciar o número do NIS também, né?
E a diferença, então, é que os dois, esse que já terminou e esse que está terminando das frutas, foram sempre aos sábados, e esse, então, vai ser sexta-feira. Parece que facilita, né?
Facilita, Rogério. Por que os cursos saíram aos sábados? Porque nosso município, quando ele recebeu, né, os cursos que ele iria ter, que nós iríamos proporcionar, esses cursos, os professores que dão os cursos, a gente tem a disponibilidade deles. Ou seja, eu não tinha como ter um curso de sexta-feira de pequenas frutas, sendo que o professor não poderia estar aqui. Aí já o contrário, né, do curso de bordado. A professora poderá estar aqui nas sextas-feiras de manhã, porque à tarde ela vai dar o mesmo curso em outro município.
Ah, sim. Importante dizer, né, quem não acompanha, quem não participa dos cursos, de que a Prefeitura de Nova Palma disponibiliza o espaço e também os professores que vêm e as pessoas que são do interior também têm até o almoço grátis, né, mano?
Sim, essa é a contrapartida do município, né? Ficou esclarecido em reunião, juntamente com o Condesus também, a questão da contrapartida do município, que seria o almoço, como é nos sábados, né? O almoço e o transporte dos usuários que são do interior e têm interesse em fazer os cursos.
Então tá, e aí começa no mês de agosto já?
Sim.
Esse próximo, e vai até o fim do ano, eu acho, né?
Ele começa agora em agosto, a gente não tem a data exata, assim, né, de término, né, Rogério? Uhum. Até porque eu, na verdade, quando resolvi falar um pouquinho do progredir, porque o progredir nada mais é do que uma ação da assistência em parceria com o CRAS, tá? Ele é uma ação da assistência em parceria com o CRAS, onde o setor do Cadastro Único é o órgão do qual disponibiliza o número de famílias para a Universidade Federal de Santa Maria, o número de NIS, principalmente, né, e quantas famílias têm o interesse.
Muito bem. Tá bom, mano. Nós te agradecemos, nosso espaço já está indo aqui. Queremos colocar o microfone à tua disposição, se tu queira colocar mais alguma coisa que eu não tenha perguntado, ou as finaleiras, fique à vontade, tá ok?
Agradecer, Rogério, a tua, né, disponibilidade, ao Dr. Valternei, ali, a gestão municipal, né, a administração municipal, ao prefeito André, secretária Kelly, né, pela oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho do Cadastro Único, falando da importância de ter o Cadastro Único, falando das regras do Cadastro Único e esclarecer para a população, né, que eu simplesmente informo o governo federal.
E é, e se tem ou não tem direito, e se acontece isso ou aquilo, não é responsabilidade tua, porque tu tem que mandar os dados e o governo lá é quem julga, né? Quem tem direito e quem não tem. Tá bem explicado.
Exatamente.
Obrigado, mano. Um abraço e bom dia, viu?
Obrigado, Rogério. Grande abraço.
Aí está a gestora do Cadastro Único, Auxílio Brasil, principalmente. Esse é um assunto sempre de bastante interesse. Há mais de 200 famílias aqui que recebem esses benefícios em Nova Palma. A Jocelaine Peixoto, a Mana, falando aos ouvintes da 105.9. Agora são 9 horas 28 minutos e meio.